Ricardo Valverde.
Manhã na Rio. Entrevista.
Hoje vamos abordar aqui no programa um assunto sério e importante, a síndrome de burnout. 32% da população ativa sofre de esgotamento profissional. Mas como é possível contornar essa situação? Para falar mais sobre esse assunto, quem está na linha é a psicóloga Lidiane Silva. Lidiane, muito bom dia, obrigado pela sua participação no programa. E para começar a nossa entrevista, fale um pouco sobre essa síndrome de burnout. Bom dia.
Bom dia. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Bom, a síndrome de burnout, ela está sendo muito caracterizada pela fadiga mental excessiva, né? É um adoecimento emocional que leva a pessoa a ter sintomas comparados com a depressão devido ao excesso de trabalho.
Eu tive uma colega numa outra empresa que eu trabalhei, e aí eu conversava muito com ela, ela pediu demissão e saiu dessa empresa. E aí eu fui conversar com ela e falei assim, poxa, estou muito chateado e tudo, porque eu pedi demissão e aceitaram, ninguém conversou comigo. Eu falei, ah, mas você pediu? Não, eu estava entrando numa depressão profunda, estava muito estressada no trabalho, um desgaste muito grande, quase entrando numa depressão, ansiedade e tudo, excesso de trabalho, cobrança, alguém da empresa deveria conversar comigo. Então, assim, por exemplo, o RH seria o responsável por esse setor, não é? Na parte psicológica, alguém que pudesse saber o que está acontecendo com aquele funcionário, por que ele está pedindo demissão, o que está acontecendo. Ou as empresas não ligam muito para isso, Lidiane?
Bom, nós vivemos de uma cultura onde as instituições são muito frias em relação às emoções do funcionário, né? É uma questão sócio-histórica. Antes, o funcionário ele tinha somente que produzir. Então, as empresas hoje precisam se adequar, ter conhecimento, compreensão e saber como lidar com as emoções, porque o nosso país é o primeiro país de pessoas mais ansiosas no mundo, é o quarto país no mundo com a saúde mental mais precária. Então, as empresas, tanto recursos humanos, quanto o próprio líder, né, quanto o próprio coordenador do setor, ele tem que ter essa sensibilidade para entender o que está levando o funcionário a desistir do trabalho. Se for fatores emocionais, ter o cuidado de fazer o acolhimento e o encaminhamento para que esse profissional seja amparado aí e ter o cuidado com a sua saúde. Mas tem que ter essa humanização, essa empatia de saber o que está acontecendo com o funcionário.
Essa síndrome, ela veio à tona há pouco tempo, né? Parece que isso não é que virou moda, isso veio à tona há pouco tempo devido ao que aconteceu com alguns profissionais, inclusive com essa colega minha de trabalho. E qual é a relação que a síndrome de burnout com o líder da empresa deve ter e qual o papel do líder nesse momento para contornar esse tipo de situação e também para não adoecer, né, os seus colaboradores?
A síndrome de burnout, ela vem muito desse histórico de cobrança, né, de ter que bater meta, de ter que ser perfeito, Sim. de ter que estar acima da meta. Então, antes o líder era visto como chefe, então mudamos o termo para liderança, que ele não precisa cobrar, ele precisa instruir, ele precisa ensinar, ele precisa motivar de forma correta. Então, o papel do líder é fundamental, ele está ali como um exemplo, ele está ali como uma pessoa que delimita o caminho que o funcionário tem que seguir. Então, se o líder ele pega muito no pé, se ele rebaixa muito o funcionário, se ele fala de forma muito ríspida, se ele é uma pessoa muito grosseira, isso colabora muito com o emocional da pessoa, deixando o funcionário mais ansioso, mais inseguro e não rendendo tanto como deveria, porque a autoestima baixa. Então, é um ciclo de problemas que vai surgindo devido a uma cobrança indevida ou uma falta de orientação nesses moldes, né, humanizados e empáticos. Então, o líder ele é fundamental, tanto para prevenir, como também ele pode ser gatilho para desencadear a síndrome de burnout.
Mas o líder, minha cara Lídia, eu estou conversando aqui, pessoal, com a Lidiane Silva, ela é psicóloga e o assunto de hoje é síndrome de burnout. O líder, ele precisa ter, tudo bem, não precisa ser o pai de ninguém, não precisa ser aquele irmão caridoso e bondoso de ninguém, mas ele tem que ter um tino psicológico, porque para exercer uma liderança não é só mandar, você tem que conhecer profundamente os seus comandados, seus colaboradores, entender um pouco da vida de cada um e procurar, na medida do possível, entender o porquê está acontecendo isso. Porque quando a pessoa também está lá, é ríspida, ignorante, trata mal, isso também caracteriza o quê? Um assédio moral, enfim, um ataque à pessoa que está ali, que é um trabalhador.
Sim, é verdade. E eu sempre comento, às vezes, nas minhas palestras, que nós não podemos confundir falta de educação, grosseria, com liderança. Sim. Isso que a gente, às vezes, percebe no dia a dia das instituições, né? As pessoas usam, talvez, as suas próprias frustrações, o seu estresse, para descontar nos seus funcionários. É claro que isso, a longo prazo, vai virar uma bomba, vai dar alguns problemas e... com certeza, esse líder e esse funcionário vão se desentender e vai trazer grandes problemas, principalmente na saúde mental.
Nós tivemos muitos anos no nosso país um regime militar, porque na vida militar existe a hierarquia. Você dá uma ordem, aquela ordem tem que ser cumprida, o regime interno do militar. Então, por nós temos vivido muitos anos naquele regime militar, você acha que ficou um pouco dessa herança em nós brasileiros, ou seja, aquela coisa de hierarquia, de você ter que mandar, ter que dar ordem, diferentemente de um panorama assim, mais democrático, mais humanizado?
Então, isso também vem da nossa criação, né? Esses fatores emocionais estão mais ligados à conduta familiar. Dentro da família, nessa educação tradicional, veio também a questão que você não poderia questionar pai e mãe por conta dessa hierarquia. Sim. Só que não havia o diálogo. Se o pai falasse não, você não poderia perguntar o porquê não, porque você já estava desrespeitando. Sim. Então, isso acontece, a gente acaba trazendo isso para as nossas relações em todas as áreas, principalmente a profissional. Numa hierarquia, tem que haver diálogo, tem que explicar o porquê, tem que explicar qual é o caminho melhor e por que você está escolhendo esse caminho. Porque essa falta de orientação deixa a pessoa perdida e ela vai ficar cada vez mais ansiosa, cada vez mais insegura. É o que eu falo, ninguém lê o pensamento do outro. Ninguém lê comportamento com tanta facilidade. Então, nós precisamos verbalizar, nós precisamos conversar, nós precisamos explicar. Então, essa cultura de hierarquia, onde eu não falo, eu não explico, acaba chegando um colapso de má compreensão e interpretação.
Sim, uma outra questão, vamos falar agora na prática, né? A pessoa está na empresa ali. Como é que o líder, né? Ou pessoas que estão ao redor do líder, abaixo do líder, mas que tem também posto de comando, elas podem atestar que uma pessoa, de repente, está entrando nessa síndrome de burnout. Qual o sintoma? O que que a pessoa emana? O que que a pessoa transmite?
Então, emocionalmente, essa pessoa ela vai ficar mais triste, ela vai ficar mais irritada, ela vai ficar mais isolada. Ou algumas pessoas podem falar mais do que falava antes, ela pode ficar mais agitada do que ficava antes, mas um sentimento muito comum é um sentimento de frustração, um sentimento de tristeza. Então, essa pessoa ela vai cair o seu rendimento na empresa, ela não vai estar participando mais das conversas com os colegas como ela participava antes, ela vai fisicamente apresentar um comportamento de andar com a cabeça baixa, ficar mais recolhida, ficar longe das pessoas. Quando você observa que o seu colega, que estava sempre comunicativo, que estava sempre conversando com todo mundo, estava interagindo, vai parando, já é um sinal de alerta. Pessoas que começam a chorar do nada no local de trabalho, pessoas que pedem para sair mais cedo, pessoas que estão com queixas de dor de cabeça recorrente, alguma patologia recorrente, tudo isso pode ser sintomas já do burnout que chegou nessa empresa, com esse funcionário. O que a gente tem que ter de sensibilidade é chegar para perguntar se a pessoa está precisando de alguma coisa, precisa de uma ajuda, e ir observando. Se o coordenador observou que tem alguma coisa errada, marcar uma reunião, talvez trazer alguém da equipe do Recursos Humanos para conversar com esse funcionário, mas tem que fazer a abordagem, porque a responsabilidade do emocional desse funcionário é da empresa. Tanto que quando o paciente ele é diagnosticado com burnout, ele tem que ser retirado das suas funções laborais e fazer o tratamento até que ele possa retornar a essa empresa.
As grandes empresas, minha cara Lidiane, elas estão adotando o seguinte, além do quadro psicológico, né, de profissionais com mais qualificação para tratar desse assunto, salas de relaxamento. Aquela famosa Sim. poltrona do papai, uma música assim bem calma e tranquila, uma frequência bem tranquilizante, uma sala de calmaria, digamos assim, uma sala de relaxamento. Muitas empresas estão adotando isso no horário do lanche, no horário do almoço, que o funcionário possa chegar ali e dar uma relaxada. Isso aí, aliás, também é uma terapia. Aí, claro, evidentemente, as empresas que não podem fazer isso, elas podem adotar também, fazer com que o seu funcionário procure também uma terapia, né?
Sim, sim. Depois que as instituições descobriram que o poder da inteligência emocional aumenta não só a harmonia do ambiente, melhora a cultura organizacional, mas também faz com que o funcionário vá render e produzir muito mais, as empresas estão adotando sim esses métodos de relaxamento para promover o bem-estar e prevenir esses problemas de saúde mental que têm aumentado alarmantemente. Então, a empresa que não tem essa sala, não tem esse recurso, ela pode também trabalhar junto com o psicólogo, junto com o coordenador do RH, dinâmicas grupais, momentos de interações e reflexões, momentos de relaxamento de outra forma no ambiente, trabalhar essa questão da inteligência emocional e da promoção de saúde de outras formas. Mas o que está ganhando mais espaço hoje em dia, não somente nas empresas, mas nas universidades também, são esses espaços de relaxamento para amenizar o estresse diário das pessoas.
Tá certo. Eu conversei com a Lidiane Silva, psicóloga. O assunto de hoje foi síndrome de burnout. Lidiane, queria agradecer a sua entrevista, deixar o microfone aberto para você, suas considerações finais e deixar também um contato para quem quiser saber mais sobre o assunto e entrar em contato com você.
Eu que agradeço a confiança e o convite. Bom, o que eu posso deixar para as pessoas é que busquem uma saúde mental equilibrada, que as pessoas invistam na saúde mental, nesse processo de relaxamento, no processo de autoconhecimento, porque, infelizmente, o povo brasileiro está cada vez mais ansioso. E deixo aqui minhas redes sociais, @lidianesilva.pc, meu Instagram, que eu deixo várias dicas lá de saúde mental. Ricardo, muito obrigada, viu? Ótimo dia para você.
Nós que agradecemos. Bom dia, obrigado, hein?
Rádio Rio de Janeiro, fazendo você muito mais feliz.